Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 11. Esse Ares que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo e quase nenhum vício. Não atribuas tal estado a qualquer propósito. Nem creias que vai nisto um pouco de homenagem à modestia da pessoa. Não, senhor. É verdade pura e natural efeito. Apesar dos 40 anos, ou 42, e talvez por isso mesmo, era um belo tipo de homem. Diplomata de carreira chegara dias antes do Pacífico, com uma licença de 6 meses. Não me demoro em descrevê-lo. Imagina só que trazia o calo do ofício. O sorriso aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar da ocasião, a expressão adequada, tudo tão bem distribuído que era um gosto ouvir e vê-lo. Talvez a pele da cara rapada estivesse preste a mostrar os primeiros sinais do tempo. Ainda assim, Guiode, é que era moço na cor, no apuro com que acabava em ponta fina e rija. Daria um ar de frescura ao rosto, quando o meio século chegasse. O mesmo faria o cabelo, vagamente grisalho apartado ao centro. No alta cabeça havia um início de calva. Na botoeira uma flor eterna. Tenove. A foi por ocasião da anterior licença, sendo-lhe apenas secretário de legação. O tempo houve e também ele gostou de natividade. Não foi propriamente paixão, não era homem disso. Gostou dela como de outras joias e raridades, mas tão depressa viu que não era aceito, trocou de conversação. Não era frouxidão ou frieza. Gostava assaz de mulheres e ainda mais se eram bonitas. A questão para ele é que nem as queria à força, nem curava de as persuadir. Não era general para escala à vista, nem para assedios demorados, contentava-se de simples passeios militares, longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, extremamente cordato. Coincidência interessante, foi por esse tempo que Santos estou em casal com a cunhada, recentemente viúva. Esta parece que queria. Natividade ou posse? Nunca se soube por quê. Não eram ciúmes e invejas, não creio que fossem. O simples desejo de não ver entrar na família pela porta da lateral é apenas uma figura, que vale qualquer das primeiras hipóteses negadas. O desgosto de cedel a outra, ou até os felizes ao pé de si, não podia ser, posto que o coração seja o abismo dos abismos. Suponhamos que era com o fim de o punir por haver amado. Pode ser, em todo caso, o maior obstáculo viria dele mesmo. Posto que viúvo, Ares não foi propriamente casado. Não amava o casamento. Casou por necessidade do ofício. O cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro e pediu a primeira moça que lhe pareceu adequada ao seu destino.
Enganou-se.
A diferença de temperamento e de espírito era tal que ele, ainda vivendo com a mulher, era como se vivesse só. Não se afligiu com a perda. Tinha o feitio do solteirão. Era cordato, repito, embora esta palavra não exprima exatamente o que quero dizer. Tinha o coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à harmonia, senão por tédio à controversia. Para conhecer esta versão, bastava tê-lo visto entrar, antes, em visita ao casal Santos. Pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo. O chega provido com fuzilheiro disse Perpétua, que pensa o senhor da cabocla do castelo? Ares não pensava nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa e fez um gesto de dois sexos. Como insistissem, não escolheu nenhuma das duas opiniões, achou outra, media, que contentou a ambos os lados, coisa rara em opiniões medias. Sabes que o destino delas é serem desdenhadas. Mas este Aires, a José da Costa Marcondes Aires, em tinha que nas controversias uma opinião dubia ou me pode de trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha suas de tal jeito que o enfermo, se lhe não sarava, não morria, e é o mais que fazem pílulas. Não lhe queiras mal por isso. A droga amarga engole-se com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunloquios, limpando o monóculo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou logo, outro divergiu um pouco e acabou de acacodo, assim terceiro e quarto, e a sala toda. Não cuides que não era sincero, era. Quando não acertava de ter a mesma opinião, eu lhe valia a pena escrever a sua, escrevia. Usava também em guardar por escrito as descobertas, observações, reflexões, críticas e anedotas, tendo para isso uma série de cadernos, a que dava o nome de memorial. Naquela noite escreveu estas linhas. Noite em casa da família Santos, sem voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. Desconfio que Natividade ou a irmã quer consultá-la. não será de certo a meu respeito. Natividade e um padre Guedes, que lá estava gordo e maduro, eram as únicas pessoas interessantes da noite. O resto insipido, mas insipido por necessidade, não podendo ser outra coisa mais que insipido. Quando o padre e Natividade me deixavam entregue à insipidez dos outros, eu tentava fugir-lhe pela moria, recordando sensações, revivendo quadros, viagens, pessoas. Foi assim que pensei na Capone, a quem vi hoje pelas costas, na rua da Quitanda. Conheci aqui no finado hotel de Dom Pedro. Lá vão anos. Era dançarina, eu mesmo já tinha visto dançar em Veneza. Pobre. Andando, o pé esquerdo saia ali dos mofapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade. Afinal tornei a eterna insipidez dos outros. Não acabo de crer como é que essa senhora, aliás tão fina, pôde organizar noites como a de hoje. Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e se intenções valessem, nenhum livro os valeria, mas não eram, por mais que tentassem. Enfim, lá vão, esperemos outras noites que tragragam melhores sujeitos sem esforço algum. O que o berço da sua cova o tira, diz um velho adagio nosso. Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais insipidos, de cochiquando Lonima mal nata,